Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim, olhando aí o mercado do boi e o início dessa semana para os negócios. A gente vai lá para a Scott Consultoria, onde está o Alex Santos Lopes, para saber dele quais são as expectativas para essa semana. Na semana passada a gente encerrou aí com uma expectativa, pelo menos por parte dos produtores, dos pecuaristas, de que o JBS poderia iniciar essa semana voltando a pagar à vista. Não se sabia exatamente a que patamares de preços, mas pelo menos para tentar melhorar as escalas diante da dificuldade que o grupo vinha tendo aí para alongar as suas escalas e cumprir os seus contratos aí. Vamos conversar com o Alex Santos Lopes para saber como está começando a semana. Seja bem-vindo, meu caro Alex. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Afinal de contas, quais são as características dessas primeiras negociações da semana, Alex?
Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos. Bom, uma segunda-feira típica, né, Alexandre? Com muita gente fora das compras, poucos frigoríficos negociando. Um mercado que a gente não vê hoje muita pressão, principalmente quando comparado aí a 2 ou 3 semanas atrás, onde tinha uma grande especulação, uma grande incerteza com relação aos acontecimentos recentes, né? Então, hoje a gente pode dizer que o mercado opera um pouco mais dentro do fundamento, um pouco mais alinhado com a realidade da segunda-feira, né? Com a realidade da semana. Mas existe ainda algumas incertezas com relação aí ao curto e médio prazo no mercado do boi.
Muito bem. Agora, essa expectativa de que o JBS poderia voltar a mudar a sua política de pagamento, de alguma forma está acontecendo? Vocês verificaram alguma coisa dessa, alguma possibilidade dessa mudança, Alex? Hoje ou ainda não?
Bom, Alexandre, a gente ainda tem visto o JBS, né, fazer os pagamentos há 30 dias, né? A mudança, possível mudança dessa estratégia possivelmente poderia ajudar eles a conseguir comprar matéria-prima, aumentar o fluxo de compra, melhorar suas escalas de abate, né? E naturalmente isso criaria novamente uma concorrência maior para as outras indústrias, daria, seria um fator aí talvez de sustentação a mais para o mercado do boi, mas nessa segunda-feira a gente ainda tem visto o mercado inalterado e muito semelhante ao término da semana anterior.
Mas a gente vê que o JBS continua com dificuldade de alongar as escalas, né, Alex? Tanto que o próprio boletim da Scott trouxe na semana passada férias coletivas já sendo acionadas aí em algumas unidades, né? Ou pelo menos em uma unidade lá do Mato Grosso do Sul já foi confirmado isso, né?
Exatamente, Alexandre. A gente tem férias coletivas confirmadas na unidade de Ponta Porã, né? Isso pode ser algum reflexo da dificuldade atual deles de comprar matéria-prima. A gente sabe que o ano já não era de grande facilidade para a indústria, né? Mas certamente deve ter algum fator aí desses últimos acontecimentos que impactou. E a gente vê eles sim com dificuldade de comprar matéria-prima. Isso seria um processo natural, né? O pessoal na indústria está pagando há 30 dias e tem aí alguma incerteza com relação a como eles devem operar no curto e médio prazo. E para as outras indústrias, é claro, acaba sobrando um pouquinho mais de boi, conseguem comprar com um pouco mais de facilidade. Mas é bom a gente lembrar para o pecuarista que todos esses acontecimentos, essa facilidade de um, dificuldade de outro, já está precificado no mercado. Tanto é que a semana passada a gente não viu nenhum absurdo em termos de oferta menor, um ou outro frigorífico ofertando R$ 1, R$ 2 abaixo da referência. Situação praticamente normal para esse período do ano, período que a gente vai se aproximando da seca, se aproximando da redução de capacidade de suporte do capim, né? Então, exatamente o que eu disse no começo, o mercado hoje opera dentro de fundamentos com nível de especulação normal para o mercado do boi.
Agora, Alex, facilitou para os frigoríficos fora JBS aí alongarem suas escalas também, ou não foi bem assim a história?
Facilitou. Logo após os acontecimentos, as delações, a gente viu que os frigoríficos tiveram bem mais facilidade para comprar, né? Isso foi o que pressionou bastante o mercado naquele período. Mas hoje a gente vê um cenário já mais de estabilidade, o mercado já acomodou com essa nova posição aí de pessoal procurando eventualmente alternativas para entregar, né, que não seja o JBS. Então isso hoje continua acontecendo, mas o mercado naturalmente ele se adapta, ele vai se acostumando, se acomodando, e como eu disse, já está isso precificado nos preços, nas referências de arroba em praticamente todo o país.
Mas dá para dizer que, tirando o JBS dessa conta, As escalas de abate aí tão de que tamanho, Alex?
Escala de abate hoje, Alexandre, trabalham aí entre 4, 5 dias, né? Embora haja talvez um pouco mais de facilidade para comprar, as indústrias evitam, né, esse alongamento, porque a gente sabe que a situação de consumo não é interessante, principalmente aí, a semana passada, por exemplo, a gente viu o um mercado próximo do pagamento de salário, sem nenhuma força para reajustar os preços, né? É natural que na última semana do mês os atacadistas comecem a vender com um pouco mais de volume, né? Atacadistas e frigoríficos, porque os varejistas vão às compras, para se abastecer para o pagamento de salário, não foi o que a gente viu na semana anterior, né? O mercado de carne sem osso ficou com uma queda aí de 1,5%, 1%. Então, em função de tudo isso, não há porque a indústria intensificar muito a compra de matéria-prima, não há porque apressar muito os compradores, porque não existe uma demanda interessante, crescente, que absorva com facilidade a produção de carne.
Quer dizer, a sorte do pecuarista nesse momento é que ainda tem um pasto que sustenta aí esses animais.
Isso a gente pode até trazer, né, Alexandre? Ficar alheio a qualquer tipo de especulação de uma empresa ou de outra é uma situação comum de mercado nesse período, né? A partir do momento que a pastagem secar, que perder capacidade de suporte, a gente imagina que vai ter um volume um pouco maior de boi para ser entregue. A gente já sabe aí que essas entregas foram um pouquinho antecipadas. Muita gente fala que esse pico, que esse vale de preço aconteceu já no mês passado, mas a gente ainda conversando com alguns pecuaristas, com alguns corretores de mercado, eles nos indicam que existe ainda um pouco de boi represado, e isso saindo, a indústria percebendo que existe uma dificuldade mais para manter o animal no pasto, ela deve pressionar alguma coisa, né? A gente já imaginava algum tempo atrás que o vale de preço não viria com uma intensidade de pressão muito, muito grande, como a gente via nos anteriores, tá? Justamente por esse fato de alguns pecuaristas já terem antecipado a desova da boiada de pasto. Mas a gente continua acreditando que, invariavelmente, a hora que o frio chegar, a hora que a seca chegar, vai ter alguma entrega de animal de pasto, volto a dizer, embora já tenha saído um bom volume anteriormente.
Agora, dá para prever quando isso pode acontecer, Alex? A gente conversando com pecuaristas, eles falam de algo em torno de 30 dias de fôlego aí. Você acredita em tudo isso?
Eu acho que sim, Alexandre. A gente está vendo aí pela condição climática, né? Esses dias aí, a gente tem o pessoal da equipe rodando em Goiás, Mato Grosso, e ainda se vê uma condição de pasto considerável, né? Que você consegue manter o animal sem grandes investimentos, sem perda de peso, né? Então, eu imagino que deve ter uma condição dessa climática, sazonal, ainda para manter o animal no pasto, próximo de 30 dias.
Muito bem. O que você destaca em termos de preços hoje, Alex?
Scott, o Alexandre, hoje a gente, nosso levantamento aqui da Scott, fechamos com o mercado com muita estabilidade, né? São Paulo entre 132, R$ 133, à vista, tá? Isso já descontado o fundo rural. É claro que existe empresa ofertando menos, mas tem mais dificuldade para comprar. Em Goiás, tanto em Goiânia quanto na região sul, de 117 a 119 já descontado o fundo rural. E no Mato Grosso do Sul, as ofertas variam de 119 a R$ 120 à vista, também livre já de fundo rural.
E esses preços estáveis, sem grandes mudanças em termos.
Sem grandes mudanças, estáveis em relação à sexta-feira, né? Como eu disse, ainda é um dia com pouca movimentação, com pouco comprador no, nos negócios. Então, a gente vai ter um cenário um pouco mais concreto em relação à semana a partir de amanhã.
Muito bem. Vamos observar. Alex, por enquanto, obrigado pela sua participação e volte sempre, meu caro.
Eu que agradeço, Alexandre. Bom dia a você, bom dia a todos. Um abraço e até a próxima.
Bom dia, até a próxima. Tá, então, Alex Santos Lopes, da Scott Consultoria, conversando com a gente, relatando ainda essa dificuldade do frigorífico, das unidades do JBS pagarem à vista, mas a gente viu aí que a situação ainda não se concretizou, pelo menos nessa segunda-feira. Vamos ver ao longo da semana se isso muda de alguma forma. Vamos aos preços, deixa eu passar para vocês rapidamente a movimentação lá na BMF, Bolsa de Mercadorias e Futuro de São Paulo, onde o boi nesse momento trabalha de forma positiva. Vamos lá, vamos aos preços. Olha aí o vencimento junho, está caindo 0,39%, R$ 128 por arroba. No entanto, os próximos vencimentos, o julho e o agosto, sobem. O julho sobe 120, para R$ 129, 0,08% em relação ao fechamento anterior. E o agosto sobe um pouquinho mais, 0,38% de alta, R$ 130 por arroba. São os números do boi gordo lá na BMF. A gente tem também os números do indicador Esalq BMF, que na última sexta-feira encerrou da seguinte forma. R$ 131,33, com queda de 0,18%. 131,33, queda de 0,18%, você já acompanha na nossa tela. Esse é o valor do dia 2 de junho, da última sexta-feira, portanto, aí, para você entender a dinâmica do mercado. 131,33, queda de 0,18%. Vamos ver como o indicador vai encerrar no dia de hoje. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco tem mais informações. A gente vai lá para o Rio Grande do Sul saber como anda as lavouras, como estão as lavouras de soja, trigo, milho, enfim, com essa quantidade exagerada de chuva verificada nos últimos dias. Fernanda Custódio traz as informações na sequência. Continue com a gente.